Fala, galera, não sei até quando irei estar fazendo isso, talvez seja até hoje, não sei, talvez passe a vida fazendo isso, não sei, quem sabe é Deus, e não sei a periodicidade, mas Deus tem falado ao meu coração de eu poder estar usando, além de estar perdendo tempo, de estar procrastinando nas redes sociais, eu também pegar essa oportunidade de estar edificando uma vida, duas, não sei, da vontade do Senhor. E de botar as caras mesmo é complicado, porque pra quem não tem costume sabe como é, sabe que muita gente vai te criticar, vai, enfim. Mas eu acho que, acima de tudo, tenho certeza, tenho convicção disso, que não se trata de mim, não se trata do que acham, do que pensam, mas se trata da obra, né? Se trata daquilo que Jesus já fez há 2000 anos atrás. Maior vergonha ele já passou, de ser taxado como criminoso, sendo puro, sendo inocente, o único inocente desta terra, foi taxado como malfeitor e pregado numa cruz como o pior dos criminosos, enquanto às vezes a gente fica morrendo de medinho de tá falando dele, tá falando o nome dele, tá falando a palavra dele, né? Eu fui, por muito tempo da minha vida, quase toda, minha breve história, agnóstico, né? E eu tive muito problema com religiosidade, cara. Eu tive muito problema, muito, muito, muito problema mesmo. E ainda hoje eu tenho. Eu creio que Deus não faz nada em vão, né? A nossa trajetória não é em vão. Talvez você hoje que esteja ouvindo, você não seja cristão até o momento. Talvez você não professe nenhuma fé. Mas, mesmo assim, cara, Deus olha por ti, porque ele olhava por mim e eu vi ali. Quando eu, hoje, eu paro pra pensar, eu via que tinha um plano dele na minha vida, né? Era questão de tempo e questão também de coração, se eu estivesse apto a aceitar, a entender, né? Mas, como diz na própria palavra, né, que quando Paulo fala que o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza, né? Nas nossas fraquezas. Assim aconteceu comigo. Eu pude sentir a Cristo na minha fraqueza, né? Quando eu me desfiz como homem, eu pude sentir a Cristo, eu pude sentir a sua graça, né? Por intermédio do Espírito Santo, que ele quem me convenceu, ele quem criou no meu coração aquela vontade, aquele desejo que eu não sabia nem explicar. Então, por isso que muitas vezes a gente, nós cristãos, temos uma coisa que é muito chata, velho. A gente quer estar arrotando o evangelho. Muitas vezes nem vivemos aquilo que a gente prega, mas a gente quer estar arrotando a todo mundo. Como se fosse um fariseu. Meu irmão, tu não pode fazer isso, velho. Meu irmão, tu não pode fazer aquilo. Poxa, pera aí. Tu quer amar a vida do irmão ou tu quer restringir? Porque viver em Cristo é viver livre. Mas viver livre não significa libertinagem, vamos deixar bem claro. Aí tu quer já criar uma pressão no cara, meu irmão, o cara nem entende nada, o cara nem viveu um amor ainda, e tu já quer cobrar do cara aquilo que pra ele não faz o mínimo sentido. Por isso que eu entendo que muita gente tem pavor da igreja. Culpa de quem? Culpa minha, culpa de milhares e milhões de cristãos por aí que talvez esqueceram como é a ordem. A ordem é primeiro amar, depois exortar, né? A gente não pode quebrar essa ordem. A ordem é primeiro amar. Até porque amar é lei. Se você é cristão e você não ama aquelas pessoas difíceis, velho, vamos orar, velho. Porque teu cristianismo aí tá meio assim, né? Tá muito... Mas eu amo sua vida, mesmo você não amando outras vidas, vamos lá. Mas acima de tudo a gente tem que ter esse entendimento. Que o amor, ele é maior do que tudo. Não adianta falar em línguas, não adianta fazer milagres, não adianta dar o dízimo, não adianta fazer caridade. Meu irmão, se não tiver amor, de nada vale. Então já é a base, o alicerce é o amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Pronto, essa é a base. O restante, aí deixa com o agir do Espírito Santo. Porque assim, para muitas pessoas, tu pode ser o único Cristo que elas vão ver, né? Poxa, aquele cara tem algo diferente. Tu não precisa nem chegar dizendo que é cristão, mas, cara, nota. É algo notório. Quando tu chega no canto trazendo luz, meu irmão, as trevas não podem apagar a luz, mas a luz dissipa as trevas, né? Isso é física, mas além de física é Bíblia. E a ciência, vamos lá, para a galera aí que às vezes pira, meu irmão, ciência é cor do demônio. Não, velho, ciência é dom de Deus, é graça de Deus derramada na vida do ser humano para ele poder pesquisar, para ele poder evoluir, tá entendendo? E a ciência não pode se separar de Deus, não pode. A gente tem que correr atrás de informação mesmo, porque como a própria palavra diz, e conhecereis a verdade vos libertará. E a gente tem que ir atrás da verdade, a gente tem que buscar o conhecimento a todo tempo. Salomão foi o homem mais próspero desta terra, né? O cara pegou um reinado de uma galera, apesar que Davi já fez uns terreno ali, já cuidou do terreno para ele, mas Salomão, ele fez o reino mais próspero da terra, de uma galera que era uns camponeses, né, galera que morava em barraca, se tornar na nação mais rica da sua época. Mas por quê? Porque ele buscava a sabedoria. Foi o... quando ele teve um encontro com Deus, foi a única coisa que ele pediu, né, para que ele fosse sábio. Mas você sabe para quê? Com os propósitos certos, com o intuito certo. Então ele foi agraciado, porque Deus viu que era bom. Porque a bênção não se trata de você, a bênção não se trata... meu irmão, eu quero ser abençoado para eu ter uma casa grande. Não, isso não é bênção, isso é graça. Isso, poxa, pode acontecer na sua vida? Pode. Nada mal você desejar isso, mas... bênção não se trata de você. Bênção que para em você não é bênção, velho. Não é bênção. Bênção, ela tem que ser derramada. A bênção, ela cai em você para você derramar em outras pessoas, para você poder levantar outras pessoas, para sua vida servir de testemunho e glorificar o nome de Deus, né? Mas voltando ao assunto, que eu acredito que seja o ponto principal, de a gente estar evangelizando e aqueles que não são cristãos ainda, né? A gente tá amando qualquer um. Não tem isso não, distinção não. Não existe lei. Pro amor não existe lei. Não existe lei para o amor, não existe barreira, consequência, nem nada. O amor, ele tem que ser inconsequente. O amor, ele tem que ser sacrificial, né? Quando Jesus pergunta a Pedro se ele o ama, ele pergunta 3 vezes. Por quê? Porque Jesus esperava uma resposta de amor ágape, né? Aquele amor que é capaz de entregar a própria vida. Então a gente tem que amar dessa maneira. E quando a gente entrega a própria vida, a gente entrega até as nossas convicções, aquilo que a gente acha que é certo e que é errado, para poder amar. Porque o amor, ele está acima de todas as leis. Então, isso é que eu queria deixar de... como ensinamento, talvez, né? Isso é o que eu creio que Deus queira falar comigo, principalmente, comigo acima de tudo. Eu preciso muito viver isso, eu preciso muito, mas talvez com alguém que possa ouvir, né? Que a gente ame, antes de tudo, a gente não cobre, porque tem muita gente que tá pulando as etapas, tá cobrando sem amar. Cara, a gente não pode querer responsabilidade daquilo, querer ter responsabilidade naquilo, do que a gente não cuida, do que a gente não ama, do que a gente não sente que é importante. Como é que você quer se cobrar algo de alguém que não é importante para você? Isso não faz o menor sentido. Então fica a reflexão. Ame, antes de tudo. Depois, cuide. E aí deixa Deus agir, cara. É isso aí, valeu.